Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Cores estranhas, ciano, que lembra TK90X, que é a versão brasileira do Z-Spectrum no Brasil, e ninguém vai saber disso praticamente. Quem souber, manda e-mail pra mim, mandando um beijo. Porque tá começando mais um Dito Isto. Hoje, um jogo que chama muita atenção, de alguma forma, mas bem diferenciado. Mas antes de começar, vamos apresentar que eu tô aqui com o Danz Augusto.
Olha, eu tenho que dizer, Nomo, que eu não sei o que é um TK3000.
É um Z-Spectrum do Brasil, só isso.
Ah, ok. Z-Spectrum eu sei mais ou menos o que é. Nunca toquei em um, mas eu sei.
É um MSX bem piorado, vamos dizer assim. Mas fez muito sucesso na Europa. É bem pertinente esse assunto com o podcast.
Isso, porque ele é bem... O jogo que a gente vai falar hoje, ele é bem nessa vibe, né? Enfim, vamos apresentar primeiro, né? Que jogo a gente tá falando?
A gente tá falando de... O Wolfenstein não, né, Dance?
Não.
Mas tem castelo, hein?
Tem. Pode, eu poderia fazer um podcast só sobre jogos de castelo, vai ter jogo pra caralho. Mas o que a gente falando aqui é do Castelo Eterno, The Eternal Castle.
Ah, não é Castelo Rá-Tim-Bum pro Master System?
Olha aí, caramba, dá realmente pra fazer... Eu digo um podcast, não um episódio. Castelo Cast, sabe? Só... sobre jogos de castelo.
Começando aqui o Super Mario Bros. 1, então.
Exato. Mas não, galera, o que a gente vai falar aqui é o The Eternal Castle Remastered. Vou botar entre aspas aqui, que é como tal, foi apresentado o jogo, que já saiu pra PC lá em 2019, depois ele saiu pra Switch, e agora tá chegando a versão PS4, PS5, chegou ontem, né, do dia que você está ouvindo, o dia do lançamento desse podcast, né?
Eu sei que esse nome Remaster, ele já é o nome fixo dele, não sei se você sabia disso.
Já é o quê? Desculpa.
O Remaster, esse Remaster do título, ele não existe uma versão normal. Ele sempre foi Remaster, né?
Explica
esse bilhete aí.
Então, ele foi vendido, digamos assim, foi apresentado como um jogo perdido de 1987, The Eternal Castle, e que agora tá ganhando sua versão remasterizada. E aí eu joguei o jogo... joguei até o fim já e tal, jogo até curtinho. Eu joguei o jogo sem saber dessa informação, joguei todinho e porra, esse jogo, se pá, foi o melhor jogo de 87, porque ele é muito redondinho, muitas referências, muitas coisas. E depois eu fui pesquisar e realmente, Romo, nunca existiu Eternal Castle, The Eternal Castle. Isso foi uma proposta dos desenvolvedores, dizer, a gente jogou várias coisas nessa época, muitas coisas parecidas, então esse é um amálgama das nossas lembranças do que um jogo poderia ser em 87. É um jogo novo, não existe The Eternal Castle original, mas aqui a gente tá tendo um Eternal Castle Remaster, né? Mas é só um jeito de falar, é uma coisa pra vender o jogo, assim, como um jogo perdido dessa década.
Eu só vi trailers e eu vou fazer um tiro no escuro aqui. Seria esse uma espécie de flashback?
Boa, ele é um desses cinematic plataforma, né, que a galera chama. Os primeiros Prince of Persia, Flashback, o Out of This World ou Another World, né, conhecido por esses nomes. Essa coisa de você vai navegar no mundo e as animações do pulo e do combate são mais lentas, digamos assim. Não é em tempo real, né? Você aperta pra pular, o personagem faz a animação de pular, que é a coisa de rotoscopia, né? Aquela tecnologia de captura de movimento, e aqui ele emula isso totalmente. Ele tenta contar uma história de ficção científica no mundo cyberpunk, assim, e eu digo tenta, ele consegue, mas é muito em aberto, porque ele não tá preocupado em te contar essa história. Ele quer te causar uma estranheza de o que é que eu tô vendo aqui, sabe? Se você vê gameplays do jogo, inclusive hoje, no dia do lançamento desse podcast, eu vou fazer uma live com ele, jogando hoje de 7 da noite. Então, se você estiver ouvindo, ainda tem tempo de você chegar lá e ver o jogo com seus próprios olhos. A ideia é que você... que causa a estranheza de você conhecer nesse mundo, né? Você escolhe entre dois personagens pra jogar, o Adão ou a Eva, né? Adam e Eva. E você pode É como se fosse assim, pelo que eu entendi do jogo. É um mundo meio já cyberpunk futurista, assim, onde a humanidade já tá colonizando outros planetas, o mundo já deu ruim, aquele negócio, né? Aquele plano de fundo que a gente já sabe.
Uhum.
E uma inteligência artificial que serve pra colonizar esses outros planetas fugiu do controle dos seres humanos, da humanidade, né? E nós, o protagonista, no caso, ele vai e volta pra Terra, que ele tá em outro planeta, pelo que eu entendi. Ele cai de foguete, né, na nave que ele tá vindo, na Terra, já destruída, já acabada, com um monte de coisa ruim, e a gente tem que resgatar essa inteligência artificial, né? A gente joga uma fase inicial ali, depois três fases e esse castelo no final da Eternal Castle, que tá sempre no horizonte, assim, a gente eventualmente chega lá.
Uhum. É, eu tô vendo aqui, caramba, parece muito a cena, pelo menos um gameplay com 3 minutos.
Uhum.
E parece demais Out of This World, pelo menos essa cena aqui.
É, total.
Tem um lago, sei lá.
É o que ele quer, né? Ele quer te causar essa sensação de já joguei, já vi isso antes, ao mesmo tempo que ele é mega estranho. Tu consegue ver pela paleta de cores,
uhum,
ou por tudo que ele tenta mostrar, as cenas de que ele tem, as ações que você pode fazer. É tudo de algo que você já viu em algum lugar, sabe?
Ele é um desses que fala que é jogo de, como que é, 2-bit, 1-bit, negócio assim. Não sei se o Obradinho eles falavam que era isso.
É isso, eu já ouvi falar que o Obradinho... Eu não sei o que significa, mas o Return of the Obradinho, o... Acho que é Lucas Pope, o nome do criador, né?
Uhum.
Ele falava como um jogo de 1-bit.
Tecnicamente, acho que não quer dizer nada, mas é pra poder ter um comparativo de como se fosse um remake gráfico, né?
Orçado isso
mesmo, né?
Aqui, ele aposta em paleta de cores mais variadas. O Obradinho é um jogo preto e branco, digamos assim, né? E aqui, você vê muitas cores, mas aquelas cores chapadas, né? O cenário ao fundo tem, tipo, 3 cores. Um azul pro céu... Um rosa pra representar umas rochas ao longe e outro e um branco das nuvens. Pronto, acabou o cenário, sabe?
Eu tô vendo aqui um preto, branco, ciano e roxo.
Pronto.
É esse jogo.
É, acabou. Mas isso assim, ele é muito bem feito no sentido de que ele tá tentando te contar, mostrar esse mundo. E ele normalmente ele é bem sucedido, principalmente quando ele trata com iluminação também, tipo em ambientes internos e tal. Ele ilumina de um jeito bem... Até creepy, assim, mas que... É, ele dá um clima muito interessante, sabe? Ele é feito pra você não entender o que você tá vendo, né? Tipo, o que é que é esse inimigo que eu tô enfrentando? O que é esse cenário que eu tô vendo? Essa chave que eu vou pegar? Porque, por exemplo, o Out of This World, o Flashback que a gente falou... Eu acho que eles eram visualmente mais claros, né? Esse aqui é muito mais abstrato, nesse sentido.
É meio que uma brincadeira da luz e sombra, mas com o que é mais algo do tipo.
Isso,
assim.
É.
O que me parece ao olhar ele é que ele foi feito de alguma forma em 3D ou em alguma técnica que não seja só a mão, e depois ele foi botando algum filtro, algum tipo de coisa, assim. Porque muito incrível pra ser tudo só a mão, assim.
Enquanto eu jogava, eu joguei sem realmente pesquisar sobre o fato do remaster, né, de ser só um ponto de marketing, digamos assim. Eu tava impressionado pela qualidade da animação do jogo, que apesar das cores serem desse jeito, né, digamos assim, bem limitadas em vários aspectos, eu tava achando que, tipo, o personagem é muito bem animado, os inimigos que tem, sabe, as coisas assim, caramba, esse jogo é realmente, ele é visualmente impressionante apesar de tudo, apesar dessa limitação, né, que os produtores colocaram. Se tu conseguir ver as animações, tanto de combate quanto de navegação de plataforma, é realmente bem, bem legal. Uma coisa que eu não falei, né, é o que é que você faz no jogo, né, afinal, tipo, é um jogo side-scroller 2D, como a gente tá falando, e você tem os desafios de plataforma com certos puzzles em vários momentos e tem bastante combate também. Por vários momentos a gente vai pegar armas que estão no chão, que dropa dos inimigos, e numa ação bem simples de... Tem um botão pra dar golpes, né, tipo, desferir golpes, se você tiver com a arma na mão, você consegue mirar e atirar essa arma. Ou uma arma branca, né? Tipo, um machado, uma faca.
Mas é um jogo que te joga bastante inimigos, meio relentless, ou é cinemático mesmo? É um aqui, outro ali, ocasiões
tipo,
muito espaçadas.
É, ele tem isso. Digamos que é mais espaçados, assim. Tipo, não é uma coisa que você vai estar fazendo o tempo todo, mas ao mesmo tempo tem horas que ele coloca muitos inimigos. Tem uma cena de uma boate, sei lá, que eu entro. Eu digo sei lá porque, né? É difícil de entender o que tá acontecendo. Mas as luzes vêm bem e tô vendo a galera dançando. Nenhum cara vem brigar comigo e daqui a pouco tá todo mundo dando soco ao mesmo tempo. E aí vem uma parte que é ruim do jogo, é que o combate, aliado com essa limitação visual e muitas vezes, ele é bagunçado, entendeu? Ele não é preciso em nenhuma forma e você vai ficar basicamente apertando quadrado até todos os inimigos terem caído da tela.
Assim. Seria por causa da prioridade de animação, ele quer mostrar a animação e jogar fora um gameplay mais fluido, algo do tipo?
É, também. Ele tá preocupado que você dê um input de comando de... Não tem combos, mas você dá um soco, um chute e tal, e você... O combate com esses inimigos menores, ele acaba sendo muito mais fraquinho. O combate de tiro também tem, principalmente nesse cenário principal, das primeiras fases, você entra num cenário lá que tem basicamente uma guerra civil acontecendo, e você vai fazer parte do lado dos rebeldes, como se fosse assim. Quer dizer, eu acho que é dos rebeldes, de novo. Aquilo que a gente consegue entender, né, do negócio. Mas ele tem um de tiro, aí tem um sisteminha de cover, assim, né? Você se abaixar atrás de umas caixas e conseguir atirar. Isso é bem flashback. Flashback tinha bastante disso, de você usar a arma, atirar nos inimigos e robôs e tal que vem. E ele tem também combate com chefes, né? Que é um pouco mais cadenciado, então por isso eles são mais bem feitos. Principalmente a luta contra o último chefe. Você tem que, no meio do combate, resolver uns puzzles, assim, é bem legal. E você tá nessa coisa de... Ele tenta aliar tudo, né? Um pouco de combate, um pouco de plataforma e um pouco de puzzle. Muitas vezes pra você não ficar parado só apertando o quadrado o tempo todo, né?
Pode crer.
Quando isso acontece, ele é ruim. Quando você tem que ficar apertando o quadrado, tem um dos chefes que você enfrenta, eu entendi como se fossem dois chefes, como se fosse um marido e mulher ali, ou tipo um cientista e uma criatura, uma coisa assim. Tipo, parecia uma mulher, parecia uma criatura meio monstruosa, assim, um cara usando uma arma gigante. Enfim, e aí eu achei pouco criativo e só fiquei apertando quadrado e resolvi. Tipo, desviei dos tiros quando deu, e quando não deu, levei o tiro e ainda assim ganhei a luta. E outras vezes eu enfrentei um cara que tá fugindo pelos prédios, uma coisa meio... Encontrei um sniper que tava atirando em mim, e ele sai correndo e eu vou atrás dele. E, pô, isso foi bem legal, sabe? Porque ele funciona muito bem, é bem animado, as plataformas... Apesar do pulo dele... Ele não é preciso, sabe, Romulo? Assim, você aperta pra pular, ele pula um segundo depois, porque ele tá...
Prince of Persia, bem Prince of Persia. Isso. Out of this world mesmo. Bem mesmo, né?
E aí, isso fica... Você demora pra se acostumar. No começo mesmo, a primeira fase, eu tava... Porra, velho, que negócio aqui, eu não tô gostando. Mas ele eventualmente clica pra você e funciona, né? E a história...
E aí que eu ia perguntar se ela... Se te impele, quanto dura o jogo...
É um jogo curtinho. Três horinhas, quatro horinhas, eu acho que isso é o suficiente. Eu demorei um pouquinho mais na primeira vez. Principalmente que eu tava empacando em alguns desafios de plataforma. Justamente por isso que eu falei do pulo preciso, né? E vai ter horas que ele vai botar... armadilhas que você pular errado e cai uma coisa na sua cabeça, totalmente out of this world ou flashback. E às vezes me lembra até um pouco Limbo em algumas sessões, no sentido de que tá claramente uma armadilha na sua cabeça que você não viu direito e tem uma linha no chão que... É porque Limbo é muito tentativa e erro, você realmente só vai saber se você morrer. Nesse aqui ele é visualmente mais tipo, ó, cuidado, tem alguma coisa aqui, entendeu? Mas... E a história, o mundo, ele é muito visualmente, pelo menos pra mim, assim, charmoso e curioso. E a história ele vai contando com pequenas frases, pichações nas paredes, e você pode interagir com elas pra você ler. Tem, por vezes, pessoas que vão estar querendo dizer alguma coisa, uns logs no computador. E é tudo muito surreal, no sentido... A conversa, às vezes, tá falando de outras coisas. E algumas vezes, mais de uma vez, na verdade... O jogo trata você como se você estivesse sonhando. Como se fosse um sonho. Tudo é um sonho. Você ainda está dormindo. Entendeu? Só que isso intercalando com ação e tal. Então eu não sei em que acreditar, né? Tipo, se isso realmente é tudo um sonho ou não.
Pode ser.
E tem momentos que eu cheguei numa cidade e tá um cara lá na mesa, parece estar jogando dominó com outro cara. Jogando damas, assim. E eles estão conversando. Claro, só tem uma... É que nem um personagem de RPG, né? Só tem uma linha de diálogo. Mas Mas é tipo isso, tipo, o que é que, com tudo que eu falei, assim, tudo que tu viu do jogo, o que é que tu tá achando, assim, nesse
sentido. Eu, inclusive, esses dias estava jogando Prince of Persia por algum motivo. Não, na verdade tinha um motivo que eu pedi meu pai uma vez pra alugar pra Aladdin pra Super Nintendo. Ele me trouxe Prince of Persia, eu fiquei muito puto.
Caramba, mas ei, foi perto o suficiente, velho.
Foi.
Mais do que PlayStation, PlayStation.
Ele viu um cara ali na capa, né?
É tudo igual essa porra.
É tudo igual. Mas eu já tinha jogado isso. Na verdade, a frustração, porque eu já tinha jogado isso no PC do meu irmão 386, cara. Né? Quer dizer, começo dos anos 90, um negócio assim.
Uhum.
E caralho, esse jogo que eu jogava não é muito difícil, tem que zerar em uma hora e é muito. Morreu, volta tudo. E aí quando você falando desse jogo me remeteu muito a esse jogo. Mas me deu vontade de jogar ele, porque ao mesmo tempo que ele lembra esses jogos de tentativa e erro, ele parece, vai, você me confirma, que mesmo assim ele quer que você chegue no final. Ele quer ser uma obra um pouco mais fácil.
Sim.
Pra você não desistir, mesmo porque parece ter dado um trabalho da porra aqui.
É.
Você, eu tô olhando de detalhes aqui no vídeo, quando ou qualquer personagem passa, ele é uma silhueta em preto, né? Aí ele, quando ele passa, é overlap, né? Um com o outro.
Uhum.
Dois um em cima do outro. Fica uma cuidadosa listrinha.
Contorno.
Contorno de acordo com a paleta de fundo do cenário. Aí, ou seja, caralho, isso deve ele ter sido programado pra mudar essa cor desse contorno, tela a tela, objeto, dependendo do objeto que tá, algum tipo de algoritmo e tal. Então deve ter dado um trabalho da porra esse jogo, de qualquer forma. Se ele fez ou não em 3D e depois transformou em 2D, tem alguma engine rodando por baixo e ele joga algum filtro, alguma coisa do tipo, não sei, mas cheira muito como muito trabalho esse jogo, assim. E por causa disso, unicamente, basicamente, porque se fosse por outro motivo, eu não pilharia muito, não. Mas, assim, o meu jogo preferido de cinematic, assim, de cinematic naquelas, muito naquelas, porque ele é bem mais videogame e é por isso que eu gosto, eu acho que você deve gostar também, se pá, é Blackthorn.
Tô ligado, Blizzard das antigas aí, né?
Isso.
Acho que nem era Blizzard, eu acho, né?
Então ele era bem mais videogame, né? Então, eu gostava por isso.
Uhum.
Mas esse parece que você fica consumindo ele até o final por causa dessas nuances artísticas dele. Eu não sei como você consumiu ele, se foi pela história, se foi pela gameplay ou se foi pra também ficar olhando as realizações dele.
Era um pouco de tudo. Tudo isso que tu falou, história, gameplay, visual, tudo despertou a minha curiosidade, né? Queria saber pra onde a história tava indo, queria saber o que mais ele podia me apresentar de jogo, e queria saber que tipo de cenário eu ia ver, né? E isso tava me movendo. Nem tudo, por exemplo, visualmente ele é incrível, apesar de que é até uma discussão boa, né? Você a gente olhar, ele é muito limitado, mas sua limitação traz um frescor, uma coisa nova, apesar de ser um, entre aspas, remaster de 87. Eu até esses dias tava jogando. Algum amigo meu me chamou pra jogar online qualquer coisa, assim, eu não lembro. Sei lá, Rocket League, enfim. E aí eu, tipo, já que tá baixando ainda no teu videogame aí, que tá baixando a atualização, vou botar um SharePlay aqui e a gente vai jogar alguma coisa. Aí eu botei. Não foi o Windjammers. Eu botei algum jogo de arcade que eu tenho, que eu até joguei em live, né, naquele dia. E aí ele, porra, bicho, tu só joga esses jogos velhos. Ah, não, o pior foi um jogo. É o Huntdown, que é um jogo de 2020. Que ele. Acho que tu sabe qual é.
De robôs, né? Não é isso?
É um Contra. É um jogo meio. Meio um Duke Nukem antigo. Duke Nukem antes do
3D. Parece aquele brasileiro que saiu há um pouco tempo antes também. Um brasileiro.
Sim. É o Blazing Chrome, né? Só que o Huntdown ele é mais pixelado, mais aqueles jogos de PC dos anos 80, 90, subversivo, bastante sangue e tal.
Acho que eu sei qual que ele lembra. Parece Metal Warriors, mas um pouco mais 8 bits. Sabe, tá ligado? Metal Warriors da Konami.
Metal Warriors é o de robô gigante, né?
É o da Konami. É gigante sem aspas, né?
Sim, é. E aí, eu tô falando com um amigo meu e ele falando, ah, tu só joga esses jogos antigos, esses jogos são tudo feios e tal. Isso é um cara que, né, ele quer o jogo AAA, é o cara do. Comprou um Play 4 pra jogar jogo novo e eu, né, já tô mais na vanguarda, eu jogo o que for bom, não importa, né. Eu jogo o Windjammers amarradão e vou querer jogar o Horizon novo amarradão também. Mas aí, esse jogo aqui, porra, pra esse cara, ele vai ser um lixo, porque visualmente ele é velho. Ele é pra exaltar esse sentimento de um jogo perdido dos anos 80 do MSX, sabe? Qual foi o console que tu falou no começo?
The Spectrum.
E isso me fez jogar mais do que qualquer coisa, assim, foi o visual. Ele é um jogo curto, é um jogo de 3, 4 horinhas. Ele tem uns coletáveis durante, então isso pode se estender um pouco. E se você for atrás de platina, troféu, essas coisas, ele quer que você jogue mais de uma run. Porque ele fala, ah, você terminou a primeira run, ganha um troféu. Mas tem troféus também pra segunda e terceira run com os dois personagens, né? Eu não sei o que muda, eu joguei com o Adam, né, no primeira e única playthrough que eu fiz. Eu acho que não muda muita coisa, não. Mas ele quer que você jogue mais de uma vez.
Entendi. É, pelo menos isso. É que é um jogo... Deve ser barato, né? Desses de R$20. Alguma coisa do tipo, né?
Ele não... Como é que é? Quando você termina o jogo, você já pode começar outra run com os equipamentos que você tem. Porque ele tem um sistema de progressão de tipo, ah, agora você pode melhorar o seu personagem de algum jeito, sabe?
É, isso em Resident Evil 2 clássico é uma delícia, né? Que você volta o jogo todo de novo, mas com uma metralhadora com bala infinita, por exemplo. E te deixa muito animado pra refazer o jogo. Porque se não fosse por isso, eu nunca mais pego. Então, eu fico interessante que ele tem os três pilares. Eu achava que ele era só um showcase técnico de alguém em detalhes. Mas você falou que ele não é gratuito, a parte de tiro tem alguma coisa nele.
Ele é muito simples, João. É exatamente como você pensa um jogo de tiro desses que a gente falou, flashback e tal. E super simplificado também, não é como se fosse...
É que tem alguns jogos que você quer comprovar um conceito. E aí você prova, só que aí falta todo o resto. Ele tem só uma mecânica só por ter, assim, sabe?
Entendi.
Tipo, muitos Ox Illuminators, por exemplo, fazem isso. Ah, eu quero contar uma história. Eu vou botar alguma minigamezinha que só pra dar um salzinho, né? Pelo que você falou desse, ele tem vai um pouco mais além disso. Ele tem um pouco mais que isso.
Só pra deixar claro aqui também, eu falei dos upgrades, né? Eu peguei uma lista aqui do que eles têm. Então, assim... Ele tem estamina, né? Ele tem você correndo, você combatendo. Ele tem uma barra de cansaço que pode ir caindo. Aí se você tiver um sapato, por exemplo, você encontra um par de sapatos que aí reduz o consumo desse vigor, né, ao longo da corrida. Um capacete para aguentar mais dano melee, um colete para aguentar mais dano de balas também. Ele tem essas coisas de pequenas qualidades de vida, assim, que quando você tá completo, é bem legal. Ele tem uma bandana, isso é muito anos 80, aquela bandana vermelha, assim. Não é vermelha, né? Mas imagina a bandana do Ryu, que aumenta o seu dano melee, né? Durante o combate. E no combate final, teve uma hora que eu peguei uma espada mágica lá, chegando no castelo, né? No corredor do castelo. E tava muito foda com um combate com a espada muito overpowered, desequilibrada pra cacete, e com a bandana balançando, assim, sabe? Muito vilão. Meu vilão, ó. Muito herói dos anos 80 de filme, assim, e tal.
Pode crer.
É, muito legal.
Eu entrei achando que ia ser só um cinemático e ele quer só mostrar algumas coisinhas, mas porque você tá falando, ele tem uma parcela bem videogame interessante.
Mas assim, eu gostei pra caramba, mas eu sei que muita gente não vai achar tão legal, né? Tipo assim, no sentido de que ele pode parecer limitado e tal, e eu sabia que era uma
curta. Já tem que saber pra onde você tá indo, né?
Setar a expectativa, né? E não tô dizendo pra manter a expectativa baixa, não. Eu acho ele um bom jogo, de verdade. Mas ao mesmo tempo, ele é curto, ele é visualmente desse jeito.
O gameplay dele. É o Horizon Zero Dawn, né? Porque é
isso, Ele não é. Em algum momento, eu achei que ele ia ser um daqueles jogos. Sabe aqueles jogos de PC que ele mostra o seu browser assim? Tipo um Pony Island ou um Frog Fractions 2.
Metagames.
Isso. Porque algumas vezes ele fala sobre sonho, né? E tal. Eu pensei, porra, se esse jogo fizer isso, ia ser muito foda. Não tem nada demais, assim, foi só um momento que eu pensei sobre isso. Tipo, se esse jogo, na verdade, for sobre mim e eu estou jogando um jogo e tal. Sim. Mas acaba não é nada disso também, não.
É bem diretão mesmo.
Então. Isso. Boa. Bem legal, eu curti. E de novo, hoje eu vou estar fazendo uma live. É para as 7 da noite, eu vou querer entrar e vou querer jogar até o final, fazer a run completa das 4 fases e o castelo.
Vamos fazer óculos com celofane e ver como fica esse jogo usando
a. Vou jogar no monitor de fósforo verde.
Nossa.
Mas é.
É. Mas então, veredito, Dans, você saiu positivo de...
Isso, joga Eternalcast, gostoso demais. Ele, ele tem pra Switch já há um tempo, tem pra PC há mais tempo ainda. E agora tá chegando pra o PlayStation. Eu não encontrei informação de que ele tá no Xbox também. Então, tem pra Microsoft e Windows, né? Pro PC, mas não
pra então, por enquanto, não.
Xbox. Exato.
Por enquanto. Se vier, tem mó cara de. Direto pro Game Pass.
É, total. Mas é
show.
Legal.
A gente ir embora, eu vou falar um pouquinho da nossa campanha e Dan vai falar um pouquinho do nosso Twitch. Eu vou falar então o que você pode apoiar em manter o nosso projeto em frente doando qualquer quantia no apoia.se/supernovas. O link tá na descrição do podcast. Vocês lá veem as nossas promessas de campanha, né? Porque a gente quer fazer projetos, avançar em projetos, fazer novas coisas. E a gente conseguirá isso, talvez, quem sabe, contratando editores adicionais. Porque hoje a gente é um trabalho bem braçal, nós mesmos que fazemos as edições, capa, publicação, tudo. Tudo que a gente faz. Então fica bem difícil de fazer, estender muito o projeto. E o Supernovas hoje é um trio, então, inclusive, se tiver alguma menina ouvindo esse podcast e queira gravar podcast, pelo amor de Deus, tô enjoado de sentir cheiro de macho, precisamos de uma voz feminina nesse podcast, venha fazer, todo podcast tem 4 pessoas pra ali fazer um layout do controle AYBX, tá faltando um botãozinho.
Pô,
por enquanto a gente é Mega Drive, é ABC.
Mega Drive total, sem o controle turbo, né, só...
Isso. Mas se você quiser também participar de algum podcast nosso, entre em contato, contato@supernovas.com.br, que a gente tá sempre tendo convidados vira e mexe em nossos programas. A gente acabou de sair de uma tremenda E3 aí, porque E3 é sempre trabalho para todo mundo, mas em geral é um trabalho que a gente faz com bastante carinho, e a gente pede para considerar dar uma olhadinha lá na nossa campanha do Apoia. Se você não consegue, tudo bem, basta então você seguir a gente na plataforma de áudio em que você estiver no seguinte. Se você não tiver feito isso já, por favor, esteja à vontade para clicar naquele botãozinho de seguir ali. Significa muito pra gente também ver a nossa audiência crescendo, mas a gente também gosta de mostrar a nossa... Não, não é isso. Não, Dois, não é isso que eu vou falar, porra.
Caramba, eu não sei nem...
Agora a gente gosta de mostrar nossa carosca, nossa cara.
Ah, sim, claro.
Na streaming, né, Dance?
Isso, exato, porque além de todo o conteúdo que você tá vendo aqui, né, no nosso feed de podcast, a gente também tá investindo bastante no nosso tempo e dedicação para evoluir nosso canal lá na Twitch, twitch.tv/supernovasTV, onde eu vou estar jogando Eternal Castle e jogando outras coisas também, tanto o Túlio, o Romo, a gente tá sempre procurando coisa para jogar lá e trocar uma ideia, principalmente porque a gente quer que você vá lá pelo jogo, né, vai curtir, vamos ver o Eternal Castle hoje, ao mesmo tempo vou estar lá conversando com o Romo ou com o Túlio sobre outras coisas, sobre outros jogos, talvez um pós-E3 aí, eu tava revendo os trailers, coisa assim, a gente pode comentar, e tudo isso você curte lá no twitch.tv/supernovasTV. Se você curte nosso conteúdo aqui ou nossas lives lá, saiba que a gente tem toda a campanha do apadrinhamento que o Romulo falou, e também você, como usuário da plataforma Amazon, tanto você assina a Amazon Prime Video para ver o The Boys ou outras séries, ou você é um cliente Amazon e usa, você é um Prime para receber frete grátis e coisas assim, tudo isso por R$9,90, o que é muito bom, e você tem direito a um sub gratuito na Twitch, que é uma forma de você apoiar de forma paga um produtor de conteúdo lá, e se você já é Prime, você pode dar esse sub gratuitamente para um canal à sua escolha, e o que ia achar muito foda se fosse o Supernovas, que a gente tá lá todo tempo, toda semana tem pelo menos umas 2-3 lives, a gente tenta estar lá o tempo todo jogando e falando, e se você tem uma Prime aí sobrando, considera daí pra gente. Tenho certeza que vai fazer a gente muito feliz.
Teve o Prime Day agora no começo da semana, tô sem certeza que muita gente aí tá com... Pegou a Prime só pra pegar.
É verdade, sim.
É, pra pegar as promoções, frete grátis e tal. Então aí sabe que toda pessoa que tem Prime automaticamente tem esse token, essa moedinha aí. Olha, então, se a gente juntar as pessoas no mundo que tem Prime e não sabiam que ela tem a chance de apoiar o streamer dela favorito. Sem nada, nem um real a mais, nada. É só, olha, eu tenho aqui esse ticket. Isso. Tome para o seu canal. E isso é o que mantém em frente os canais. Isso já automaticamente ajuda os podcasts, como é tudo unificado, também ajuda já o podcast. É como se você estivesse doando para aquele mês alguma quantia lá no nosso apoia-se também, né? Então uma coisa ajuda a outra. Show! Então, Dans, até o próximo Dito Isto.
Até!